Graças a Deus. Saudos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Esse é o fácil, é mais fácil, né? Nós vamos ler o capítulo 12, verso 1. Até o verso 4. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 4. Depois nós vamos ler outros versículos e aí eu vou informando os irmãos para quem quiser acompanhar, assim fazer. Então, diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 12, do verso 1 em diante. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Vou repetir o versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arão. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Pai querido, Deus tremendo, Deus de nossas vidas, Deus que nos proporciona este momento de estarmos em sua casa, reunidos nesse corpo, Pai, para adorá-lo, para bendizer o seu nome, para dizer, Pai, que o Senhor é precioso, que sem ti nós não somos nada, Senhor. Por isso, Pai, aqui estamos, porque somos dependentes de ti, Senhor. De nós mesmos não podemos nada, por isso recorremos ao Deus Todo-Poderoso. Por isso, Pai, adoramos com os cânticos, ó Pai, com oferta, com o dízimo, ó Senhor. Queremos, ó Pai, nesta hora, ouvir a tua palavra, ouvir aquilo que o teu Santo Espírito tem a falar com cada um de nós nesta noite. Pai amado e Pai querido, que toda intervenção maligna que venha cair por terra agora em nome de Jesus, ó Pai, toda distração, todo roubo da mente, toda preguiça espiritual, tudo aquilo que perturba, que caia por terra nesta hora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, para que possamos sair daqui, ó Pai, diferente, com a nossa fé acrescida, mas cheio de ti, para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Por isso que eu te louvo e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, Abrão, depois Abraão, como é mais conhecido, Deus fez uma grande obra na vida desse homem. Deus, ele tinha um propósito para a humanidade. E ele estabeleceu em homens a realização desse propósito. Ali nós conhecemos desde o Éden, depois Noé, e assim se vai, até chegar a um homem chamado Abrão, o qual Deus escolheu para dar continuidade na sua promessa. Diz a palavra do Senhor, que o Senhor, ele aparece a Abrão e diz o seguinte: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Abrão não tinha intimidade com Deus, não conhecia Deus, mas ele, a palavra diz que ele ouviu a voz do Senhor, e ele juntou as suas malas, a sua esposa e Ló, como diz aqui, e partiu para a grande peregrinação, a jornada. Nós estamos na jornada. O Senhor tem algo para nós, para realizarmos este mundo. Não adianta fugirmos, porque quanto mais fugirmos, mais nós vamos apanhar para entender o propósito de Deus. Abrão diz aqui que Deus fala para ele: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus chama Abrão.
Deus diz para Abrão o que ele queria fazer através da vida dele, uma grande nação. E Abrão, assim, ele aceita o chamado de Deus. Só que nós podemos ver que o texto, ele é bem claro, irmãos. Ele é bem claro até no original. Quando Deus fala para Abrão que ele devia se desligar da sua terra natal para peregrinar na missão que Deus tinha delegado para ele. A missão era com Abrão. Aquilo que Deus tinha era com Abrão. Não era com os parentes dele, não era com o pai dele, não era com a mãe dele, não era com os irmãos, não era com o Ló, ao qual ele carrega. Era com Abrão. E nós devemos entender que há muitos destaques, nós vamos ler, que diz que Abrão e sua mulher e seu sobrinho Ló. Nós vamos ver mais à frente que Ló trouxe problemas para Abrão. Por quê? Porque Deus diz para nós o que devemos fazer e muitas vezes obedecemos parcialmente a ordenança de Deus. Se Deus falou para você que é para ir você e seu esposo e seus filhos, por que está indo o sobrinho? Né? Deus às vezes fala para nós coisas e nós fazemos outras. E quando nós fazemos outras coisas, nós trazemos o quê? Consequências. E às vezes consequências muito penosas para a vida daquele que o pratica. Não adianta obedecermos a Deus mais ou menos. Ele obedeceu a Deus. Deus mandou ele sair da terra? Mandou. Ele fez o quê? Saiu. Mas Deus falou, sai da tua parentela. Se fosse para os parentes ir, Deus tinha ordenado também. Mas Abrão pecou nesse aspecto, levou Ló. E diz que eles estavam caminhando nessa jornada. Eles saíram lá de Ur dos Caldeus e começaram a jornada, irmãos. Não é como daqui até Jundiaí, não. Se você pegar o mapa, hoje Ur dos Caldeus, podemos dizer que fica ali na região do Iraque. E eles foram até ali a fronteira com o Egito. Eles deram uma boa viagem. Atrás do quê? Daquilo que Deus tinha para a vida dele. Devemos entender claramente aquilo que Deus diz para nós. Por quê? Para não negligenciarmos e sofrermos consequências. Quantos de nós fazemos como Abraão fez? Né? Deus está falando para você fazer coisas e você está fazendo outras coisas. Aí a bênção de Deus pode tardar em virtude da sua desobediência. Como já foi falado muitas vezes aqui, nós ouvimos na leitura, nós lemos, nós ouvimos no rádio, na televisão, que as bênçãos do Senhor estão atreladas à obediência a Deus. E o inimigo, qual é o papel do inimigo? Matar, roubar e destruir. Fazer com que o povo de Deus retroceda, não obedeça, que murmure, que pragueja, para que Deus não venha e traga a bênção. E isso vai retardando. E diz o texto mais à frente, no versículo 5: levou sua mulher Saraí e seu sobrinho, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Arã. Partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. E o Senhor fala novamente com Abraão: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas do leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai ao leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. 10. Houve fome naquela terra onde eles estavam. E eles sabiam que o Egito, como tem aquele grande rio famoso, o rio Nilo, havia prosperidade, havia plantações, havia alimentos. Então, para Abraão, ir para o Egito era uma oportunidade de salvar o seu rebanho, de salvar suas vidas. E ali se foi. E diz que ele desceu porque a fome era rigorosa aonde eles estavam. Mas o que acontece? Quando estavam chegando no Egito, Abrão disse para Sarai, sua mulher: bem, você é muito bonita. Isso é um problema nesse momento. Imagina, Sarai: por que, meu filho? Porque os egípcios vão regalar os olhos em cima de você. Faraó vai querer você. E se Faraó souber que você é minha esposa, para ele possuí-la, o que ele terá que fazer comigo? Aniquilar. Então vamos fazer o seguinte: você vai falar, nós vamos apresentar a Faraó, que você é minha irmã. Até então, irmãos, ele não estava, abre aspas, enganando, porque de fato ela era minha irmã de Abrão. Só que não era de fato aquilo que estava para a vida de Abrão. Ela era esposa, ela era mulher, ela era sua cônjuge. Ele não poderia falar isso para Faraó. E diz que eles começam de fato, né? E aí eles falam para ele que ela era minha irmã. E diz que Deus pune os egípcios por causa disso. Porque meias verdades trazem consequências também. Quantos de nós, às vezes, agimos nas omissão, né? Nas omissões. Quantas vezes nós falamos meias verdades? Nós precisamos ser claros e objetivos naquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós não podemos agir com meia verdade, com mais ou menos, com um jeitinho, porque ele queria o quê? Salvar a vida dele e da sua esposa, de todos ali, comer do bom e do melhor no Egito e depois perna para quem te quer. Mas não era isso que Deus queria, irmãos. Deus não disse para ele que ia conduzi-lo, que ia levá-lo, que ia abençoá-lo. Tinha necessidade de ele tomar aquela atitude? Ou há também alguns teólogos que dizem que na primeira luta Abrão tremeu na base quando teve fome onde eles estavam. Ele correu para o Egito, onde ele ia se saciar. E lá onde ele teve o quê? Consequências também. Ali eles foram também despachados. Mas Deus é muito misericordioso, porque eles saem dali também com ovelhas, com alimentos, com ouro, e seguem a sua viagem. A vida do cristão não pode ter meia verdade, ainda que você vai ter que cortar na carne, irmãos. Mas a Bíblia diz em Lucas que para ganharmos lá, teremos que perder aqui. O Senhor Jesus, ele é bem claro quando ele diz: se sua mão faz pecar, se for para entrar no céu, o que que ele faz, pastor? Corte-a e vá para o céu. Com o cristão não combina o mais ou menos. Com o cristão não combina coisas que não agradam a Deus. Essa semana, os irmãos devem saber que eu fui num congresso, não sei se o pastor comentou. Não? Comentou? Muito mal mesmo. Então, eu fui num congresso sobre escola bíblica dominical em São Paulo. E eu tinha uma folga onde eu trabalho para folgar. E eu falei: bom, eu vou usar essa folga, né, para folgar na sexta. E 4 horas que eu trabalho do sábado, eu vou pedir para pagar com horas, né? Ah, tudo bem. Isso aí eu falei lá no final de janeiro, no início de fevereiro, para a pessoa que é meu chefe, né? Aí, na semana do evento, semana passada, eu fui na terça, lembrei, falei: não se esqueça, hein? Sexta-feira eu não vou estar, sábado também não. Aí ele deu uma risadinha e ficou por aí. Aí eu mandei e-mail pro RH, copiei ele, né? E aí na segunda, eu tava tudo alegre, irmãos. Eu tava, puxa vida, viu? Nossa, eu tava irradiando, tava nem estou irradiando, né? Aí eu abro o meu e-mail, 2,5 de RH. Falei: ai, Senhor, o que aconteceu? Já sabia no histórico do meu patrão, né? Ela falou assim: o seu chefe veio aqui na minha sala e disse que não sabia de nada. Já me é. Na hora, né? falei, Senhor. E ela falou assim, conversa com ele, porque ele diz que não está sabendo de nada. E vai ser descontado de você. Aí, estava sentado, pastor, irmãos, me deu aquela ira, que eu quis levantar da cadeira e tomar um tiro e até arragar e descascar o abacaxi, né? O senhor não me permitiu fazer isso. O senhor falou, não vai fazer nada. Vai mandar só um e-mail. Ué. Eu sei, irmão, mas faça isso. Aí eu respondi, com cópia para ele. Não vou contradizê-lo. Só peço uma coisa, seja feito o que é justo. Ponto. Isso foi na segunda, pastor. Aí diz a moça do RH que ele ia na sala a todo momento e perguntava assim, e aí, o que, que ele falou? Ele esbravejou? Brigou? Não. Mas o que, que ele aconteceu? Ele pediu para fazer o que é justo. Mas só isso mesmo? Aí na terça-feira, ele voltou lá na sala para perguntar se eu tinha ido lá tirar satisfações. Não, não tinha tirado. E eu falei, Senhor, é os frutos do Espírito, né? E aí, ontem, ela me mandou um e-mail falando o seguinte: a folga ele vai aceitar para sexta-feira. Não vai descontar a sexta. Mas o sábado, ele vai descontar das suas férias. Só que é o seguinte, você vai receber, só que você vai voltar um dia antes e vai ganhar do mesmo jeito. Então, no final das contas, eu não serei penalizado. Mas vamos fazer se fosse o inverso. Eu ia sair igual um tiro naquela sala, ia subir lá igual um foguete, ia... Eu seria abençoado como eu fui? Não. Então, nós temos que ter sabedoria na nossa jornada. Até tem a gente que falou assim, mas você não falou nada mesmo. Eu falei, não, só mandei um e-mail como estou te falando, mais nada. Nós temos que ser assim, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então, irmãos, não faça conforme você quer. Faça aquilo que Deus está lhe ordenando. Porque quando Deus ordena, a bênção vem. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 16, e até ontem aqui, diz assim, 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Diz ainda, o Senhor faz tudo com propósito, até os ímpios para o dia do seu castigo. Então, obedecer a Deus é só ganhar. No primeiro momento, eu senti injustiçado. Um direito que eu tinha, primeiro. E outra, porque tinha sido combinado. Porque, então, e ficou como se fosse um mentiroso, algo do tipo. Mas eu agi conforme a Bíblia diz. E Deus trouxe a bênção. Então, irmãos, agir conforme a vontade de Deus sempre vai ser bênção. Ainda que no primeiro momento você não consiga enxergá-la. A minha bênção demorou 3 dias. Né? De Daniel demorou quantos? 21 dias. A persistência, Deus quer ver a perseverança. E eu ficava também esperando, né? E ele não falou comigo, não. E eu sinto do lado dele. Não falou nada, irmãos. E eu também nada. Mas por dentro, né? Eu falo, Senhor do céu, como pode isso? Mas o Senhor, eu fiquei calmo depois, né? E Deus abençoou. Sempre da tempestade vem a bonança. E continuando. Depois disso, Abraão, o que ele faz? Ele pega Sara, tudo aquilo que ele tinha, mais aquilo que ele pegou lá do Egito, que ele ganhou, e ele voltou no seu caminho. Diz assim, 14. Não, 14 não. No capítulo 13, saiu, pois, Abraão do Egito, foi para Negueb, fazendo o caminho inverso, com sua mulher e tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Negueb em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado o acampamento anteriormente. Então ele volta, ele faz o caminho contrário e volta lá onde fez o primeiro acampamento, lá onde o Senhor falou com ele. E muitas vezes aqui diz assim, que ele andou de um lado para o outro. Às vezes, irmãos, quando nós temos atitudes que não agrada a Deus, que vai contra aquilo que Deus manda, nós ficamos assim às vezes também, de um lado para o outro, às vezes sem saber o que vamos fazer. Mas não podemos tirar nossos olhos da cruz de Jesus, dos olhos daquele que é o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida, daquele que nos sustenta e que nos conduz nesse mundo. E eu falava, Senhor, em relação ao que eu comentei agora, como pode? E o Senhor falou assim, continue agindo dessa forma e as coisas serão mais rápidas. Eu falei, amém, Senhor. Não é fácil, porque a luta primeiro é com você mesmo. Onde a Bíblia diz, como Paulo diz, que você tem que mortificar a carne para que o Espírito possa atingir o nível que Deus assim deseja. Quantos de nós estamos sentindo lutas em nossas vidas, estamos agindo pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio braço, por aquilo que pensamos, pela nossa capacidade intelectual? Deus não precisa de nada disso, irmãos. O que Ele precisa é que você deixe Ele conduzir a sua vida, que Ele venha conduzir de fato tudo que a sua vida tem, que você apresente, como diz em Provérbios, todos os seus planos, tudo o que você faz para o Senhor, para que você possa ter bênçãos, possa ser bem sucedido em tudo que você faz. E no 5 diz assim, que Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Irmãos, aqui nós vemos que diante de nós existem escolhas a serem feitas. Nós vemos aqui que eles estiveram um tempinho antes lá no Egito, aonde as coisas eram diferentes, aonde as coisas eram modernas em relação da onde eles tinham saído. As coisas eram diferentes. E aí, quando Abrão fala para Ló que eles tinham que se separar porque teve confusão. Confusão por quê? Porque trouxe aquilo que Deus não mandou. Quantos de nós carregamos aquilo que Deus não mandou carregar? Às vezes estamos sofrendo e clamando a Deus, mas estamos carregando um Ló ao nosso lado. E muitas vezes não entendemos por que as coisas estão acontecendo, mesmo você buscando a Deus. Porque você precisa romper com o Ló também, para que a bênção de Deus possa ser completa na sua vida. Diz que Ló encheu os olhos, né? Viu as campinas verdejantes, né? Ah, Abrão, eu vou ficar aqui. E o que restou para Abrão? Campinas verdejantes? Não, irmãos. Um lugar muito diferente, inóspito, em relação àquilo que Ló tinha escolhido. Só que aí que está a questão. Mais uma missão para o povo de Deus. Ló escolheu aquela terra, por quê? Porque as coisas daquela terra encheu seus olhos. Mas ele se esqueceu de se atentar como que era aquele povo, como que era aquela sociedade, aonde ele estava colocando a sua família, aonde mais tarde Deus traz juízo, que é Sodoma e Gomorra. Quantos de nós estamos olhando para a nossa volta e os nossos olhos estão se enchendo e nós não estamos se atentando àquilo que Deus está falando, e vamos para Sodoma e Gomorra. Irmãos, se atenta àquilo que Deus tem falado. Nem tudo aquilo que brilha, ouro é. Para Ló, valeu o quê? Aquilo que estava aos olhos. Mas ele não julgou se aquilo de fato era vontade. Sempre precisamos estar dependendo da vontade de Deus. Lá no seminário onde eu estive, tinha uma pastora, e ela diz o seguinte, que ela, há uns anos atrás, tinha sua filha com 4 anos de idade. E ela falou o seguinte, que chegou um dia, ela foi repreender a filha dela, e a filha dela não aceitou a correção que ela estava dando para ela. E ela não obedecia. E ela chegou para ela e falou assim, Joaninha, você tem que obedecer a sua mãe. Não, mãe, não posso te obedecer agora. 4 anos. Por quê, mãe? Porque você é a terceira na linha de comando. O quê? Terceira? Mas que conversa é essa? O nome da pastora chama Michelle Anthony. Ela é americana, né? Vocês podem até procurar na internet. E ela fala assim, como assim? Mamãe, primeiro quem manda é Deus, e segundo é o papai, e terceiro é você. Aí ela falou que, né, ficou daquele jeito. Ela falou que pediu perdão a Deus depois. Ela falou, Deus não está aqui, nem seu pai, você tem que obedecer a mim. E aí ela sentiu um negócio, um peso. E a menina foi, ela foi pro quarto, ligou pro marido e falou, sua filha é desobediente, sabe o que ela falou pra mim, papapá, papapá. Aí o marido disse, né? Você ouviu o que ela disse? Busca entendimento de Deus. E ela foi orar ao Senhor. E ela foi orar que verdadeiramente as nossas ações têm que estar de acordo com aquele que está no primeiro no comando. Que é Deus. Que a momento que ela estava agindo ali, ela devia se atentar naquilo que aquele que está no topo diria ou faria no lugar dela. E ela orou muito a Deus, e Deus falou para ela que nós sempre temos que estar de olho naquele que está falando, naquele que mora, na onde o Altíssimo habita. Então, irmãos, nós não podemos fazer aquilo que nós queremos, mas fazer aquilo que o Senhor quer do seu servo. E ela diz que mais tarde, quando a filha dela fez 16 anos, ela foi viajar com o marido dela para fazer uma palestra. E a jovem ficou em casa. E ela não sabia, nem o marido, que ela estava programando uma grande festa na ausência deles. E ela sabia que a mãe ia ficar super furiosa. E assim, né, a casa bombou, como diz ela, né? E diz que ela chegou com o marido no meio dos acontecimentos. E aí ela lembrou quem que está no comando. Ela falou que iria pegar, mas desceu o porrete em todo mundo ali. Ela ficou na dela, subiu pro quarto. E a filha ficou sem entender, porque a filha estava aguardando o quê? Um posicionamento contrário. Nós devemos surpreender o inimigo, irmãos. O inimigo, ele quer que nós agimos conforme o mundo age. Mas temos que agir conforme o Senhor assim deseja, com frutos do Espírito Santo de Deus. E assim, aí ela depois falou com a filha, depois Deus ministrou, e ela assim falou, mãe, verdade, eu esperava que você ia me punir, ia me tirar o meu celular, que você ia tirar as minhas amizades, que você ia me colocar no quarto, ficar exclusa. E você não fez nada disso, mãe. Aí a mãe, pelo Senhor, através do Espírito de Deus, tratou a situação. Nós não podemos agir como o mundo age. Mesmo que você esteja no seu direito. Porque os humilhados, como eu disse, serão exaltados. E para irmos para o final, diz assim, no versículo 7, no 11, né, como eu falei, ele escolheu o vale do Jordão, partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou-se com seu acampamento para o lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram estreitamente perversos e pecadores contra o Senhor. Irmãos, muitas vezes estamos agindo e não estamos nos apercebendo que estamos indo para uma cidade onde tem homens extremamente perversos e pecadores. Esteja vigilante, esteja atento. Irmãos, a nossa vida, nós podemos escolher. Nós fazemos escolhas. Nós escolhemos ser abençoado ou ser amaldiçoado. Escolhemos a bênção ou a maldição, como está escrito lá em Deuteronômio, os dois caminhos que Deus estabeleceu. Irmãos, eu vou dar um exemplo para vocês. Quem já viu uma vela? Um barco à vela? Vocês sabem que é um barco à vela, né? E vocês já viram um barco motorizado? Certo? Com Cristo, nós temos que ter um barco, irmãos, à vela. Por quê? Para o barco navegar, ele precisa do quê? O que tem que ter para o barco poder navegar? O quê? O vento. Sem o vento, ele navega? Sem o vento, ele vai para algum lugar? Não. Assim temos que ser, como um barco à vela. A todo momento, dependentes do sopro do Espírito Santo de Deus, guiando, nos direcionando para onde devemos andar. Mas nós somos um pouco rebeldes. Eu gosto de um barco motorizado. É? Precisa do vento? Precisa do quê? Da sua mão. Não sei nem como chama aquele negócio, do manche. Não sei. Aí você fala, a 100 por hora. O senhor fala, não, meu filho, é 50. Não interessa. É 200 por hora. Agora não, agora sim. Você está no comando. Você não precisa do Espírito de Deus, porque é motorizado. E muitas vezes nossa caminhada da vida, se nós não se atentarmos, nós estamos como um barco motorizado. Deus está falando, mas você não está ouvindo e você está controlando. Seja um barco à vela. Abra o mastro, deixa a vela desenrolar e peça para o Senhor guiar. Fala para o Senhor, sopra, Senhor, sopra o seu Espírito, Senhor. Para onde o Senhor quer que eu vá? É para o norte, é para o leste. Que o seu Santo Espírito me guie, para que eu não possa fazer coisas erradas, para que eu não venha pecar contra ti, para que eu não venha atrapalhar os seus planos, os seus projetos. Para que eu não venha colocar um Ló ao meu lado que possa atrapalhar, fazer confusão, contenda. Senhor, sopra o teu Espírito. Abra as velas, irmãos. E deixa Deus levar. Porque Ele sabe o lugar certo onde Ele vai chegar. Lá em João capítulo 16, diz assim. Vou ler dois versículos. 16, 13 diz assim. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo. Nas atitudes no trabalho, no casamento, com os filhos, na igreja, aonde é que seja, deixe o Senhor conduzir. Porque Ele tem os caminhos que são maiores, são mais altos que o nosso, como diz a palavra de Deus. E também João capítulo 14, versículo 16, diz assim. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. dentro um pouco, templo, o mundo não me verá mais, mas vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariote, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Disse Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Nós seguimos um Deus que é poder, que a sua palavra é poder. Ela move o mundo, ela rege o mundo. A palavra de Deus rege o mundo, irmãos. Por isso nós não podemos deixar ser levado por aquilo que o mundo tem pregado, por aquilo que o mundo tem falado para nós. O que é certo para o mundo não vale para nós. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo está à disposição, mas nem tudo eu preciso. Nada. O cristão é livre, irmãos. Porque, você não bebe por quê? Porque o pastor não deixa, porque a igreja não deixa. Não, porque não me faz bem. Não faz bem para a minha saúde. Mexe com a minha parte psicológica, com meus neurônios. Então é algo que não me faz bem. Então, que nós possamos deixar Deus conduzir. Atento, porque Deus tem a promessa para aquele que obedece. Aquele que desobedece sofre as consequências. E depois tem que muitas vezes, lá onde caiu, levantar e recomeçar. E não é da mesma forma o recomeçar no momento que você caiu. Como a irmã disse aqui um dia no púlpito, na pregação, a irmã Dayana: como eu quero voltar ao primeiro amor. Mas saiu por quê? Né? Não deveria sair o primeiro amor? Por que sair o primeiro amor? Então, irmãos, vigie. Esteja atento àquilo que Deus tem te falado. Não se engane. Somente crê naquilo que Deus tem. Se Deus te deu promessas, irmãos, se Deus falou para você fazer isso, para você fazer aquilo, faça, mesmo que as condições são contrárias àquilo que Deus disse. Porque se Deus quer, Ele vai fazer. E se você assim permitir, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar?